presidente Léo César Nicolini. Sua primeira abordagem foi a respeito do soja no Brasil, que está beirando a liderança mundial no mercado de grãos, ponteando ali perto dos Estados Unidos, presidente.
É, na verdade, a gente, né, se sente honrado em poder estar aqui hoje, em trazer alguns números e uma troca de informações com o pessoal da Associação Comercial aqui. Realmente, né, o Brasil despontou, né, como um grande produtor de soja no mundo, né, hoje é o segundo maior produtor aí, mas você viu que nessa safra 2016-17 já desponta como o maior exportador de soja do mundo. Demonstra o avanço em termos de investimento nesse segmento, em termos de tecnologia, enfim. É um Brasil produzindo e produzindo muito, porque tem gente competente, tem produtores competentes, tem empresas cooperativas, enfim, trabalhando muito forte para que isso se concretize. E é um orgulho para a gente, eu não tenho dúvida disso.
Outro dado que chamou a atenção na sua palestra, presidente, é que o Brasil está plantando apenas 10% da área que tem para plantar com a agricultura, ou seja, tem muito a ser explorado pela frente ainda.
É, dentro dos 851 milhões de hectares que o Brasil tem como território, né, Verde? Hoje, em torno de 10% é utilizado para produção de alimentos, né? É uma área pequena em relação ao tamanho do país, né? Sendo que a gente tem aí mais 23% que é destinado a pastagens nativas melhoradas, né? Para produção de boi, de bovinos, né? E 65% do território brasileiro, ele está ainda com vegetação, com as matas nativas, as áreas de preservação, enfim. Tem um potencial de crescimento muito grande, muita coisa ainda pode ser explorada no Brasil, e nós, aumentando a nossa área, nós podemos ser, e eu acredito que nós vamos ser futuramente ainda, um dos maiores produtores de alimento do mundo.
Outra questão importante, né, presidente, é de que o Brasil tem certos cuidados que tem que tomar. Nós já tivemos soja vermelha, a operação carne fraca, então tudo isso impacta no mercado e faz com que o Brasil tenha que tomar certos cuidados.
É um cuidado que nós temos que ter. O mundo hoje ele exige cada vez mais qualidade, produtos com qualidades, fiscalizados, com origem, com rastreabilidade. Então, todo cuidado que a gente deve ter para evitar todos esses tipos de complicadores, para que a gente não venha a perder mercado ou puxar preço para baixo por alguma iniciativa de alguém que possa vir a prejudicar, né, o andamento das exportações brasileiras. Então, o que a gente reforça é que o consumidor está cada vez mais exigente, o mundo está mais exigente, a fiscalização ela tem que ocorrer, né? E nós temos que fazer a nossa parte, que é produzir alimentos com qualidade e alimentos que o mundo queira comprar. Não somos nós que impusemos o que nós queremos produzir, mas em si o que o mundo, o que o cliente, o que o consumidor quer.
Presidente, penso que estejamos ponteando com os Estados Unidos a primeira posição no ranking mundial de exportação, de produção de soja. Ainda o Brasil carece da transformação desta soja. Até em um de seus slides, o senhor mostrou que pouco do soja ainda é vendido in natura. A questão da transformação de soja, visto que algumas empresas tiveram dificuldades, a transformação via indústrias de cooperativas, qual o caminho que o senhor enxerga para a industrialização desta soja?
A grande preocupação é que nesses últimos 5, 6 anos agora, né, nós tivemos a saída de três, no estado do Rio Grande do Sul, de três indústrias esmagadoras de soja, né? E a preocupação é que ainda algumas estão em RJ e isso preocupa, né? Na verdade, o mercado ele é muito competitivo, ele é muito concorrido e você tem que ser muito eficiente, né, desde a aquisição até a comercialização desse produto, né, já industrializado. Então, na verdade, a gente tem discutido a nível de sistema, a nível de cooperativa, e a gente não tem chegado a um denominador quanto à implantação de uma indústria esmagadora, né, dentro do sistema. mas não, eu analisando um cenário de Brasil exportador, evidentemente que a agroindústria, a industrialização, ela agregaria, sem sombra de dúvida, mais renda para o Brasil, e sem falar que também geraria muito mais emprego. A economia, ela com certeza, ela teria indicadores melhores. Mas é um trabalho que tem que ser muito discutido, e é preciso que haja vontade, né, política dentro do sistema, dentro das cooperativas, para que realmente se decida em investir nesse segmento.
Certo, né? Funcionou, né?
Sem dúvida. Eu acho que o maior exemplo que nós temos hoje é essa CGL, né? CGL está aí, uma indústria sólida, né? Tem uma indústria moderna, uma indústria que tem um mercado, conquistou um mercado, conquistou uma marca pela qualidade dos seus produtos. Então, uma indústria que deu certo. Eu acho que é um bom exemplo a ser seguido, não tenho dúvida disso.
Estamos conversando com o presidente da Cotriel, Léo César Nicolini. Presidente Léo César, o sistema cooperativista como um todo, ele amadureceu bastante. Há um programa de autogestão, há uma gestão profissionalizada, se tem buscado bastante. O senhor tem também frequentado conselhos. Então, o sistema cooperativista, ele tem se reciclado justamente, como o senhor tanto fala, a questão da perenidade, da permanência do sistema, porque ele é formado de pessoas e é para pessoas, para produtores.
O sistema amadureceu muito e na verdade, para você fazer o social, para você prestar serviço, você tem que ter resultado, você tem que ter o econômico, e o que vai dar sustentabilidade, o que vai dar solidez, o que vai dar perenidade para as cooperativas é a gestão, é a autogestão. A cooperativa tem que estar forte para poder oportunizar para os seus donos, para os seus associados, as melhores oportunidades de negócio, os melhores serviços, para que ele possa produzir mais, produzir com mais qualidade, ter produtividade e ter renda acima de tudo, né? Então, eu sempre digo, nós temos que estar forte para poder levar aquilo que realmente o associado espera da sua cooperativa. Mas a gente tem bons exemplos aí, né? Nós pegamos o Paraná evoluiu muito, as cooperativas do Paraná cresceram muito através da industrialização, através das agroindústrias de transformação, que eles são muito fortes nisso. Então, na realidade, isso, querendo ou não, agrega valor para a cooperativa, agrega valor para a sociedade, gera empregos, enfim. Realmente, é um segmento que nós, aqui no Rio Grande do Sul, ainda temos que evoluir muito. O sistema cooperativo do Paraná, de Santa Catarina, eles têm uma visão de que a industrialização também faz parte do processo cooperativo, não só a parte de recebimento, comercialização e insumos. Então, tanto é que a Cotriel, e eu acredito na agroindústria, eu acredito na transformação do produto, porque nós temos as nossas agroindústrias aí, de arroz, de trigo, de fábrica de ração, o próprio frigorífico, e que estão trabalhando no azul e que tem ajudado a cooperativa a crescer, tem ajudado a cooperativa a retornar muita coisa para o seu associado. Então, eu sou um defensor da industrialização, da agroindústria dentro das cooperativas, porque eu acredito que ganha o sistema, ganha a sociedade e ganha a cooperativa.
A parceria entre a parte de varejo e a parte da transformação está equilibrada hoje dentro da Cotriel, presidente?
Está equilibrada. Eu acho que nós, assim como qualquer segmento, a gente tem determinados momentos aí da economia com um pouco de dificuldade a mais em alguns determinados, que tem que ter uma flexibilidade, mas o próprio varejo também é muito importante dentro do segmento, dentro da cooperativa. Hoje, eu diria que os quatro segmentos que praticamente movimentam a cooperativa, o varejo, as agroindústrias, os insumos, os grãos, enfim, todos são importantes e todos contribuem para que a cooperativa possa ter resultados e possa se manter forte no mercado, com credibilidade e cada vez fazendo com que a sociedade confie mais na sua cooperativa.
Os resultados da cooperativa melhoram quando há rotatividade, ou seja, produto parado não é bom para a cooperativa. Isso, essa questão de muito produto parado é bastante preocupante, presidente.
Com certeza. E a rotatividade do produto, ela é fundamental. Toda armazenagem, ela tem um custo. A partir de um determinado período, existe quebra, existe um custo para manter esse produto, e o dinheiro não gira, o dinheiro tem que girar, na realidade. Então, a rotatividade do produto, esse é um ano atípico. Um ano atípico, sobrou um estoque de passagem do ano passado, bem significativo. O produtor ele não está comercializando no mesmo ritmo que comercializou em anos anteriores, né, com a expectativa de melhoria nos preços, enfim. Então, realmente é um ano truncado, um ano diferente, né, e que o produtor está fazendo as suas análises. Começou a movimentar um pouco agora nos últimos 2 meses, aí melhorou um pouquinho o preço da soja, o produtor já está voltado para investir uns insumos para a próxima safra, que está logo ali, né, Verde, passa muito rápido. Então começou a movimentar, né, compromissos também estão chegando, mas vai movimentar, Verde. A tendência é que aos poucos se retoma a comercialização dentro dos parâmetros que ocorreu nos anos anteriores.
Encerro lhe perguntando sobre o trigo.
Trigo reduziu drasticamente a área. Nós, em 4 anos, reduziu pela metade a área plantada na região, na área da abrangência da cooperativa. Esse ano é a menor área dos últimos anos. Vamos ver, já começamos com problemas na implantação da cultura, muita chuva e tal, mas a expectativa é que a partir de agora a cultura possa começar a desenvolver, e a expectativa que a gente tem é que ali na frente possa melhorar um pouco os preços e o produtor possa ter resultado com essa atividade.
O que está bem claro, e pelo que os números do senhor demonstram, o que está segurando o Brasil é a área econômica, não é a área política.
Não é a área política. Quem está segurando o país hoje, né, é a equipe econômica que está aí, que está, né, transmitindo pelo menos ainda uma segurança e uma confiabilidade, né, para os investidores e, né, para quem tem que investir, captar recursos e movimentar o dia a dia. E hoje a equipe econômica, aconteça o que acontecer, eu acredito que se essa equipe econômica permanecer, o cenário econômico está mais ou menos desenhado.
Presidente Léo César Nicolin, o senhor também estava falando durante a sua abordagem aqui, durante a reunião da Associação Comercial do Espumoso, que o futuro será de tecnologia, será da juventude e, acima de tudo também, né, presidente, será de quem se propuser a produzir alimentos, é isso?
Sem dúvida, né, Roger? Na realidade, a gente desenha um cenário com perspectiva de médio e longo prazo, né? A produção de alimentos projetado de acordo com o que se projeta para crescimento populacional até 2050, realmente nós teremos aí em torno de 9,2 bilhões de habitantes e vai precisar de muita comida, vai precisar de muito alimento. Então, esse segmento, a produção de alimentos, ela tem liquidez. A gente passa por altos e baixos com relação aos preços, mas sempre tem mercado para quem produz alimento, ele sempre vai conseguir vender. Diferente de outros segmentos, que muitas vezes o produto fica estocado durante muito tempo aí, e acabando com o capital de giro de empresas, de indústrias. Não, a produção de alimentos alimenta na mesa do consumidor todo dia. Então, realmente, a gente tem uma expectativa que nós teremos que produzir muito alimento ainda para sustentar, né, o crescimento populacional, né, que a estatística mostra aí para os próximos anos.
No encerramento, o senhor falou que a maior patrimônio de uma cooperativa é a confiança. O associado, ele tem confiado, porque a Cotriel não é diferente das outras cooperativas do Estado, e o senhor que está em conselho da COSPEL, da UCERD, o cooperativismo está focando muito na governança, e isso tem feito a diferença na confiança do associado.
Sem dúvida, né? Nós precisamos... A cooperativa precisa estar forte, e essa é uma questão que a gente sempre discutia com a sociedade. Não adianta uma sociedade forte, uma cooperativa fraca, nem uma cooperativa forte, uma sociedade fraca. Nós temos que caminhar junto. Mas para que a cooperativa possa transmitir segurança para a sua sociedade, ela tem que ter resultado, ela tem que estar bem. O interessante, Roger, é que nos últimos anos tem se discutido muito a nível de federação, de organização, a questão da governança, da responsabilidade que nós temos como, então, dirigentes e gestores das cooperativas em fazer com que elas sejam perenes, em fazer com que elas continuem crescendo, mas principalmente crescendo de forma organizada, né, sem aqueles investimentos sem planejamento que ocorreu no passado. Nós estamos caminhando de acordo com as possibilidades que as cooperativas podem caminhar. E isso realmente é o que tem feito com que as cooperativas comecem a desenhar um futuro que eu entendo muito interessante para o sistema cooperativo. Hoje, nós já perdemos nessa caminhada muitas cooperativas, que isso é ruim para o sistema, mas que serviu de alerta para muitas cooperativas que têm que fazer o dever de casa. As cooperativas precisam estar fortalecidas e se fortalece através de gestão, através de transparência e, acima de tudo, de confiança. A confiança que o associado tem, que esse negócio é dele, que esse negócio tem que estar fortalecido para que ele possa realmente continuar a fazer aquilo que ele sabe fazer, que é produzir, e com cada vez mais com tecnologia, que esse serviço as cooperativas que estão bem, que estão bem estruturadas, conseguem oferecer a ele.
Para encerrar da minha parte, presidente, o senhor fala muito para a sociedade, nas reuniões regionais, até para os funcionários, quando a gente acompanha, a Cotriel paga os preços que pode pagar, ou seja, responsabilidade nos negócios para preservar um patrimônio de uma sociedade construída ao longo de 57 anos é fundamental.
É, sem dúvida, Roger. É um orgulho muito grande, primeiro, fazer 57 anos. Segundo, pelo crescimento que essa cooperativa vem tendo ao longo dos anos. Mas esse crescimento, ele é palpado justamente em cima disso, Rocha. Em cima de trabalho, em cima de muita dedicação, responsabilidade acima de tudo. Eu sempre digo, nós somos bastante conservadores e isso muita gente critica, mas a gente é conservador, a gente não aposta, a gente não especula, a gente faz aquilo que o mercado permite se fazer. Então, os preços que a cooperativa pratica são os preços que a cooperativa pode praticar. O mercado é que põe o preço. A cooperativa, ela repassa um preço, cobrindo seus custos e tendo uma margem para poder se manter. E isso é o que tem feito, com que a sociedade entenda, confie. Nós estamos fazendo o que a gente pode fazer de melhor em termos de precificação, tanto do produto que ele produz, quanto dos insumos e dos serviços que ele necessita da cooperativa.
Presidente da Cotriel, Léo César Nicolini.